Cada palavra de Deus, cada pensamento que é falado, cada hino, tudo expressa a gratidão em nosso coração para com Deus. E é assim que tem que ser. Deus fez grandes coisas em nós. E eu concordo com o que o nosso amado irmão Terai disse. Nós não nos reunimos simplesmente, mas com um motivo, que Deus possa permitir que aconteça aquilo que ainda não aconteceu conosco. Deus não nos deixará como nós somos. Vocês se lembram da história que o irmão Branham contava de vez em quando, da idosa mulher negra que disse: eu ainda não sou o que deveria ser, mas também não sou mais o que eu costumava ser. E é assim que as coisas são. Nós não somos ainda o que nós devemos ser, mas nós admitimos isso. E então há uma grande esperança. Eu espero que vocês possam me ajudar hoje à noite. Eu gostaria de cantar dois ou três corinhos de tempos muito antigos. Certamente os irmãos Russo e todos os veteranos, eles certamente os conhecerão. Nós sempre somos vencedores. Vocês podem ficar relaxados. Nós ouvimos tanto sobre ficar descansados, relaxados. O que podemos fazer? Na presença de Deus. Depois de todos os dias estressantes e depois de todas as palavras poderosas de Deus, nós deveríamos estar realmente relaxados na presença de Deus. Mas, irmão Russo, por favor, tenha a bondade de vir aqui. Sempre somos vencedores. É assim que soa novamente. Quando os perdidos voltam para o lar e se alegram conosco, como é bom ser um filho de Deus. Como é belo está livre e puro do pecado. Como é bom quando tudo está bem por meio do precioso sangue de Jesus. Nós ouvimos tanto sobre a virada no campo terreno, mas uma coisa é certa, no espiritual também virá. No mundo terreno, veio ao contrário como queríamos, mas no espiritual virá da forma certa. Me chamou a atenção nos Salmos que o irmão Terai leu, que dois pensamentos foram expressos principalmente. Uma vez o pensamento ficar em silêncio na frente das pessoas, e em segundo lugar o pensamento falar com Deus. Eu não sei se todos nós vimos e ouvimos isso, mas ele queria que sua boca e sua língua estivessem sob controle e que ele pudesse permanecer em silêncio enquanto o malfeitor ainda estivesse aí. E isso, então, até o fim será. Ficar em silêncio na frente das pessoas, falar com Deus. Porque o único que pode mudar as coisas é Deus. O único que pode, de fato, mudar tudo, as circunstâncias, o coração, a situação, tudo é Deus. E se falamos com Ele e lhe dizemos tudo, então temos confiança nele. E Ele honrará essa confiança. Eu vi o noticiário bem brevemente. Após o noticiário, eu cheguei atrasado demais para o noticiário, mas no campo religioso foi dada uma citação de Lutero, e ele disse A igreja, nós chamamos de congregação, surgiu por meio da palavra. E eu pensei comigo mesmo, todos os homens de Deus sabiam que Deus sempre fez tudo de acordo com a sua palavra. Não é um produto do que as pessoas queriam, mas Deus enviou sua palavra e colocou essa palavra em ação. Nós pensamos aqui de volta para a Sexta-feira Santa, os dias da Páscoa. Basicamente, havia uma palavra de Deus para tudo. Havia uma palavra para o nascimento de Nosso Senhor, para o seu ministério, para o seu sofrimento, para a sua morte, para sua ressurreição, para tudo. Havia uma resposta. E nele, e por meio dele, a palavra de Deus foi cumprida repetidamente. Para a congregação, há a palavra. Ela não é apenas portadora da palavra, mas, por meio dela, a palavra de Deus é cumprida. E se levarmos a sério o que Deus disse, agirmos de acordo, agirmos na fé de acordo, podemos ficar sem preocupações. Eu penso que nós nos preocupamos tanto porque cremos tão pouco. Se nós crêssemos mais, teríamos menos com o que nos preocupar. Talvez seja o equilíbrio. Deus sabe. Eu realmente não sei, precisamente. Nós tomamos a palavra que o Senhor deu a Moisés quando o povo de Israel deveria sair do Egito. Um cordeiro deveria ser abatido. Essa foi a palavra do Senhor. O sangue deveria ser pintado nas ombreiras das portas. Essa foi a palavra do Senhor. O cordeiro deveria ser comido. Essa foi a palavra do Senhor. Mas aqueles que comiam, eles já deveriam estar completamente vestidos, calçados, cingidos e com o cajado na mão. Não se sentarem confortavelmente e calçando chinelos e assim por diante, mas eles sabiam. Neste momento começa, em todos os lugares, para cada sessão, havia uma palavra de Deus. Sempre uma palavra de Deus. E toda vez que Deus fazia algo, ele dava ao seu povo a palavra. E eles agiram de acordo e ele foi fiel a eles e cumpriu o que havia prometido e colocou em prática. O primogênito dos animais, tudo foi morto no Egito, até o primogênito do faraó. Mas os primogênitos dos israelitas estavam seguros debaixo do sangue, porque assim falara o Senhor, que o sangue do cordeiro havia de correr para que os primogênitos de Israel não fossem tocados pelo anjo destruidor ou sufocador. E assim aconteceu. Também isso nós ouvimos em uma das pregações do irmão Branham, que em todo o Egito, em cada casa, em cada estábulo, em todos os lugares, havia aflição e morte, sofrimento, pranto, gritaria, lágrimas, mas lá onde havia pessoas a quem a palavra de Deus havia sido passada e que agiam de acordo com ela, não havia sofrimento, não havia pranto, não havia morte, havia vida por causa do sangue. O Senhor disse, quando eu vir o sangue, passarei por vós, vos poupando, ou na pessoa em questão. E eu creio que a congregação do Novo Testamento está sob o sangue do Cordeiro. E mesmo que o anjo estrangulador venha com toda a sua fúria e ele vê o sangue, então ele tem que continuar embora. Eu creio que nós estamos sob o sangue da reconciliação. Há poucos dias, na quarta-feira, realizei o funeral em Bernal e li algumas passagens das Escrituras. Uma eu não li, mas eu já tinha anotado de antemão e quero lê-la hoje. Me chamou a atenção pela primeira vez que Jó já sabia que nós voltaremos à nossa força da juventude e à nossa juventude. Que o irmão Branham diz que todos eram jovens, nós ouvimos, que não há idosos no céu, sabemos também, mas que foi expresso assim tão diretamente, isso me chamou a atenção na quarta-feira pela primeira vez. Aqui em Jó 33, aqui está a partir do versículo 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro ou anjo, um intérprete ou intercessor, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão ou justiça, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o que não desça a cova. Já achei uma expiação. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, mas não me foi retribuído. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha luz se alegra à vista da luz. Que palavras maravilhosas já estão no Antigo Testamento. Já dissemos isso várias vezes. A história da salvação começa com as palavras "Deus disse". No princípio, Deus disse. Assim começa. E a primeira coisa que ele disse foi: haja luz. Aqui temos o mediador, o intercessor, temos a expiação, a vida, o retorno ao vigor da juventude. O homem ora a Deus e ele o aceita com graça. Aqui temos a palavra graça, aceitar graciosamente. Deus é misericordioso conosco. Afinal de contas, ele disse a Moisés: a quem tenho misericórdia, tenho misericórdia. Mas quando isso aconteceu, essa aceitação, como aconteceu? Quando pôde ser dito: eu encontrei uma expiação, um resgate para ele. A pessoa que foi redimida por Deus por meio de Cristo pode vir a ele. Ele é perdoado. Ele pode contemplar a face de Deus com júbilo. Aqui está escrito que Deus devolve ao homem a sua justiça. Basicamente, o ser humano não tem justiça, mas houve um tempo em que o homem era justo diante de Deus, andou com Deus, e Deus, o Senhor, entrou no jardim do Éden e teve comunhão com o ser humano no início. Lá ele era justo e tinha vida eterna. Nada o separava de Deus. Essa justiça foi devolvida ao ser humano por meio de Cristo, por meio da cruz, por meio do sangue derramado. Portanto, agora fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se levarmos a sério as palavras do irmão Branham, e nós fazemos isso, então ele diz que significa como se o ser humano nunca tivesse pecado ou nunca tivesse feito alguma culpa. Plena justificação perante Deus significa como se o homem nunca tivesse sido culpado. E você sabe muito bem que na Terra pode acontecer que uma conta tem que ser paga duas vezes. Há pessoas ruins, mas que confiam na tolice dos outros e às vezes até exigem mais, o dobro. Mas o inimigo, ele não pode calcular dessa forma. Nossa conta foi acertada na cruz do Gólgota. Nossa dívida foi paga. O que eu deveria pagar ainda se alguém me defende e está aqui, se houver um anjo para ele, um intercessor, um mediador, um entre mil, ele é o mais maravilhoso das dezenas de milhares. Ele, nosso mediador, ele entrou pelo ser humano depois de ter se tornado ele mesmo homem. E em todas as coisas foi provado e tentado, assim como nós. Então, valeu diante de Deus. Então, ele teve que dizer, aqui não havia outra maneira. Você tem que perdoar as pessoas. Você as colocaste nesse corpo. Elas estão desamparadas, sem esperança, sem redenção, sem poder. Perderam tudo. Eu intercedo por eles. Aqui está a expiação. Eles estão livres. Eles estão redimidos. Aceite-os com graça. Essa é a história do Evangelho. E se aceitamos isso na fé, muitos não conseguem entender a divindade, mas tinha que ser assim. O Senhor não poderia ter se sentido como nenhum de nós no corpo espiritual. Ele teve que se tornar 100% um ser humano, comer e beber, dormir. Ele estava cansado em enfermidades e com seu gesto foi encontrado como ser humano, mas sem pecado. E aqui nós temos toda a verdade da salvação. Deus se tornou ser humano, mesmo assim continuou sendo Deus. Ele estava no céu como Pai e se revelou no Filho na terra. Quem quer entender isso? Mas crer, todos nós podemos. Aqui teve que haver uma revelação no Espírito, como Deus no céu, uma revelação na carne, como Deus, o Senhor, na terra. E de repente, também lá, ainda veio a separação. Meu Deus, por que me desamparaste? Isso não foi mentido, isso é absoluta verdade. Mas, no momento seguinte, a espada perfurou o seu lado e o sangue foi derramado. E Paulo explica em 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo. Imagine, uma escritura diz, meu Deus, por que me desamparaste? Então, poderíamos justificadamente dizer, sim, espera um minuto, então Deus não estava mais em Cristo quando o desamparou? Ambas as passagens bíblicas são verdadeiras, ambas se aplicam. Em um momento, no outro momento, a outra. Quando nosso estado de abandono de Deus, nossa separação de Deus, foi colocada sobre Ele, nossa culpa, nosso pecado, Ele tomou o nosso lugar e Ele pronunciou o nosso grito. No próximo momento, aconteceu a reconciliação. Nós lemos isso em um salmo. O céu e a terra se abraçarão e se beijarão. Também, nesse salmo, eu creio, eu gostaria de poder abri-lo agora mesmo. Vocês todos conhecem tão bem a Bíblia? Onde está escrito? A justiça e a paz se abraçarão. Onde está escrito isso? Ó, nós temos um estudo bíblico hoje à noite. Eu gostaria de poder tirar vantagem de vocês agora, verificando isso, se tivesse verificado isso com antecedência. Mas não somos tão ruins assim, não. Nós cremos em cada palavra das Escrituras. Aqui, naquilo que lemos, há uma grande verdade. Um intercessor foi encontrado, um mediador, uma expiação foi feita. Ele fala, tenha misericórdia dele, deixa-o livre para que ele não desça à cova, ao inferno, ao submundo. Eu encontrei uma expiação para ele. Louvor e honra ao nosso Deus. Essa é a questão. Jó também disse, eu sei que o meu Redentor vive. Mas vejam como Deus revelou isso a ele. Como ele, movido pelo Espírito, resumiu toda essa verdade da salvação brevemente. E então, ele pode dizer, ele ora a Deus e ele o aceita graciosamente. Qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus, tem que se aproximar a Deus em oração e na fé. Versículo 26. Ele ora a Deus e ele o aceita graciosamente. Quem invocar o nome do Senhor será salvo, será redimido. Deus não afasta, Deus aceita. Mas nós temos que invocar o nome do Senhor em oração. Ele ora a Deus e ele o aceita graciosamente. Assim, o perdoa, deixa-o ver o seu rosto com alegria e devolve ao homem a sua, desculpe por inserir essa palavra aqui, sua justiça original. Aquilo que o ser humano tinha antes da queda no pecado. Absoluta retidão, justiça e santidade com Deus. Tudo isso foi devolvido ao ser humano por meio do Gólgota. Devolva ao homem a sua justiça. É por isso que está escrito na carta a Timóteo, há apenas um Deus e apenas um mediador entre Deus e o homem, a saber, o homem Cristo Jesus. Não o rei Cristo Jesus, não o Senhor Cristo Jesus, mas o homem, o ser humano Cristo Jesus. Aí ele falou como mediador, como intercessor. Ele também é rei, é Deus, é Senhor, é muitas coisas. Ele é tudo em tudo, mas é simplesmente tão maravilhoso quando podemos olhar para cada passagem da Bíblia de uma perspectiva divina, sem ter que causar alguma violência a ela. Ele ora a Deus, que o aceita, permite que ele veja sua face com júbilo e lhe devolve sua justiça. Creiam nisso hoje à noite de todo o coração. Deus nos vê como pessoas que jamais pecaram, que jamais se afastaram dele, como pessoas que pertencem a ele desde a eternidade. Já pertenciam a ele como filhos e filhas de Deus. Também o dia virá. Haverá uma hora, um momento, em que essa palavra também se tornará realidade. Nós veremos o seu rosto com júbilo, não com angústia, não com aflição. Oh, no momento em que, de fato, o ser, de fato, o nosso ser, da nossa alma, deixa esse corpo, então não haverá mais opressão, não haverá mais tristeza, então tudo terá passado. E nós podemos, então, ver o Senhor. Ele canta diante do povo e confessa: eu havia pecado e pervertido a lei, naturalmente, mas não me foi retribuído. Deus redimiu minha alma para que ela não fosse para a cova, e a minha vida se alegra com a visão da luz. Que Deus, o Senhor, possa escrever isso tão profundamente em nossos corações, para que Deus realmente pensa o que ele disse, e que não é mais futuro, como foi naquela época, em tempo de Jó, aquilo que nós acabamos de ler, mas que é passado e presente. Presente está consumado. Está, aconteceu. O intercessor, o mediador, encontrou a expiação. Ele, o único em mil, e ele dá testemunho para o ser humano e de sua justiça. Se nós tivéssemos feito isso, seriam apenas palavras e todos nós teríamos sido punidos pelas mentiras nossas. Mas ele, o puro, o santo, o justo, ele foi capaz de dar testemunho em favor do ser humano. E ele pode dizer: assim como em Adão todos morrem, em mim, ou seja, em Cristo, todos serão vivificados. Assim como todos caíram com Adão, também todos foram ressuscitados em mim. A redenção é redenção. Salvação é salvação. E graça é graça. Tudo isso nos foi concedido. Que o Senhor possa nos engrandecer e provocar em nós uma gratidão em nosso coração por aquilo que Deus fez em nossas almas. E além disso, ainda tenho o desejo de que em nossos corações esse amor íntimo para Deus e um para com os outros seja revelado, como se tornou revelado no Gólgota. Para Deus e uns para com os outros. Nós não queremos falar sobre o assunto do amor de Deus hoje, à noite, mas vocês sabem que essa é a palavra principal em toda a Santa Escritura, o amor. Deus é amor. Ele é misericordioso. Ele é gracioso. Mas ele não é misericórdia. Ele é gracioso. Ele não é misericórdia. Ele tem compaixão. Mas quando se trata de amor, então ele é amor. Deus é amor em sua essência e espírito. Todo o resto são qualidades divinas. E quando compreendemos que Deus é amor por sua natureza e que, de acordo com a palavra de Deus, o amor de Deus deve ser derramado em nossos corações, então não pode ser e não será outro amor além daquele sobre o qual está escrito: então, assim Deus amou o mundo. Ou seja, o amor de Deus que foi revelado na cruz do Gólgota por meio da reconciliação, do perdão, da graça e da salvação. E nós podemos exclamar uns aos outros quando o anjo sufocador vira o sangue, ele tem que passar por nós. Também com Jó. Ele foi capaz de atacar. Ele estragou tudo e devastou tudo. E, embora eu dificilmente possa crer, mas se conhecemos a palavra desolação e já vimos isso na realidade, vivenciamos na realidade, então quase poderíamos crer que quando está escrito a terra estava desolada e vazia, que o maligno deu uma passagem lá. É nisso que a maioria das pessoas crê. Eu não tenho uma visão sobre isso. Eu só vou de volta até o ponto onde a palavra de Deus vai e que Deus fez tudo glorioso. Mas uma coisa é certa, quando o inimigo passa por algum lugar, então é como uma tempestade, como todas as tempestades e assim por diante. Mas quando Deus entra em algum lugar, então ele diz: a salvação chegou a essa casa. Então, algo tão adorável, precioso, celestial e maravilhoso está relacionado com isso. E as pessoas que estão espiritualmente acordadas, atentas, podem reconhecer a diferença. Não é naquilo que nós descrevemos, mas a coisa em si. Nisso percebemos do que se trata. Lá onde Deus está, seu amor é revelado. Sua palavra, seu espírito, seu ser, tudo o que vem de Deus. E assim, nós temos a possibilidade de saber todas as vezes de onde uma coisa vem. Nosso Senhor fala: eu vim para que possais viver e ter plena satisfação. Que Deus possa se agradar de nos conceder tal restauração de tudo o que foi perdido, que a palavra e a coisa possam estar em concordância, que a proclamação possa ser verdadeiramente legitimada pela ação divina e que possa ser chamada no final como foi no início. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não ter razão, não saber melhor que o outro, mas verdadeiramente estar envolto no amor divino. O Senhor nos conceda isso. Ele é o nosso intercessor. Ele diz: eu encontrei uma expiação. Devolva ao ser humano a sua justiça. Eu paguei o preço. Dei meu sangue e minha vida. Eu sou o primogênito entre muitos irmãos. Todos eles devem sair. A expiação está aí. retorne-os, traga-os de volta ao seu estado original. Vocês verão que será um paraíso glorioso no qual passaremos a eternidade com Deus o Senhor. Que Ele nos abençoe a todos nós. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos também por esta hora da graça e também por sua preciosa e santa palavra. Senhor, nós sabemos que tu revelaste a tua glória ao teu povo, Senhor. E se foi um Jó, Senhor, ele teve que expressar as coisas, Senhor, que talvez fossem até estranhas para ele, mas o teu Espírito estava com ele, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Nós te adoramos e te damos a honra, ó Deus, pelo teu falar, ó Deus, por teu agir, ó Senhor. E nós sabemos, Senhor, o que tu falaste, Senhor, isso se cumprirá no tempo correto, Senhor. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados a ti. Aleluia. No precioso nome de Jesus. Receba a honra, receba o louvor. No nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém.